E esportivo, sem deixar de lado a influência das principais tendências de moda. Mix Center Atacado e Varejo, 3 em Passo Fundo, na Avenida Presidente Vargas, São Cristóvão, na Avenida Brasil, no Boqueirão, na Bento Gonçalves, no centro, e também no Cidade Nova. JR Comércio de Cimentos, para construir, para reformar, JR é o lugar. Rádio Planalto. Atacado Migliorini, aqui tem tudo o que você precisa. No Atacado Migliorini tem papelaria, brinquedos, materiais de escritório, diversas opções em presentes, objetos para casa, material de limpeza e muito mais. Atacado Migliorini, em 2 endereços, na Avenida Brasil Petrópolis e na Brasil Boqueirão em Passo Fundo. Telefone 54-3313-2788.
Os fatos que são notícia, você fica sabendo aqui.
Planalto News.
A notícia, a informação, na medida certa.
Estamos de volta, 11:30 da manhã, 11:30, 16 graus é a temperatura. Você está acompanhando o Comando Popular aqui pela Planalto News, dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores aqui da nossa cidade. O nosso segundo entrevistado, conforme sorteio, é o vereador Altamir dos Santos, o professor gringo. Comigo, Ari Machado. Bom dia, Ari.
Bom dia, Christian, a todos os nossos ouvintes. Fazendo uma saudação ao Nilson Santa Helena aqui, que acompanha o vereador, né? Nosso presidente aí da UAMPAF. E hoje temos a oportunidade, então, de falar com o vereador, o professor gringo, nesta série de entrevista. E já logo, já está contando tempo ali, Cris?
Ainda não.
Ainda não? Mas, de qualquer forma, é uma satisfação e agradecemos pela aquecência aqui, o convite da nossa produção.
É isso aí. Professor gringo, vereador, seja bem-vindo à Planalto. Agora 11:31, temos 15 minutos a partir de agora para falarmos do seu mandato. Bom dia.
Bom dia, Christian. Bom dia, Ari Carvalho. Ari, nosso grande amigo. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Planalto aí. Estamos aí para trazer um pouquinho dos nossos 3 anos de trabalho e uma prestação de conta aí. E também agradecer a oportunidade da Rádio Planalto aí por nos proporcionar esses momentos muito importantes que a Rádio Planalto faz um brilhante trabalho e dando-nos essas oportunidade a nós, aí a gente sem dúvida alguma fica muito agradecido de informar a população aí que temos nesses 3 anos, chegando ao último ano de mandato aí, fazendo um trabalho assim com muita dedicação e responsabilidade.
Pois bem, pontos altos, projetos que o senhor posiciona aí como mais importantes na sua atuação.
Ari, para nós assim, trazer a toda a população e nunca esquecendo de agradecer a nossa comunidade do bairro José Alexandzak, onde somos moradores nascidos naquela comunidade. Temos, assim, 12 projetos de lei encaminhados, né? E 9 aprovados. E aqui podemos destacar um grande projeto que vem ao encontro, assim, até presenciando um momento, agora pela manhã no Hospital de Clínicas, que é a respeito das nossas emendas impositivas, onde é uma realidade de prerrogativa dos vereadores. E as emendas impositivas, elas são os valores anual que todos os vereadores têm a direcionar a melhorias, a instituições públicas, a algumas áreas privadas em questão de saúde, que é a questão que eu coloquei agora do Hospital de Clínicas. E esse projeto de lei, ele vem assim trazendo um aperfeiçoamento na nossa Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica, né? Onde ali o vereador tinha aproximadamente quase R$600 mil para direcionar para a saúde, 50%, e para os outros 50% para instituições, escolas de ensino fundamental e escolas e MEIs e todos os órgãos públicos, né? E nessa nova adequação, esse aperfeiçoamento da lei orgânica, o que que vem acontecendo? Que esse projeto de lei, ele foi encaminhado para a nossa Câmara Municipal, foi aprovado, foi sancionado e hoje vai ter essa melhorada numa questão assim que achamos muito importante e fundamental. O nosso mandato
passa de 1,5% para 2%.
Né? Isso, ele vem trazendo uma alteração no valor no percentual, né? De passando de 1,2% para 2%, né? Que os vereadores vão ter aproximadamente R$1 milhão para direcionar para essas instituições, essas entidades, né? Esses órgãos públicos. Mas dizendo que traz um aperfeiçoamento muito necessário, que é uma marca do nosso trabalho, transparência. Transparência do dinheiro público, onde fizemos muitos direcionamentos de verbas e temos a responsabilidade de fiscalizar se estão sendo executadas. E ali, visitando as instituições, as escolas, as unidades de saúde, todos os órgãos que atendem a população, as entidades, as instituições que atendem a população, que são direcionados esses recursos, como de fato retornando a esses locais, muitas vezes retornamos ao nosso gabinete com dúvidas. Né? E ali, no primeiro ano de mandato, fizemos direcionamentos, utilizando todo esse recurso, num benefício de melhorar o atendimento da população, mas também melhorar os locais de trabalho para aqueles funcionários que atendem a população. E aí, em questão dessas dúvidas, chegou um grande desafio, que esse é um projeto de lei, uma adequação na lei orgânica, de um grande desafio. Mas nós compramos esse desafio, né? Entendemos assim que nós precisaríamos fazer essa adequação, né? Porque a nossa Constituição lá de 1988, ela nunca teve uma alteração, uma adequação. E nós, para nós, assim, sendo um vereador de primeiro mandato, foi assim uma caminhada de muito trabalho, muita dedicação, empenho de todo o nosso gabinete. A Procuradoria da Casa Legislativa também se somou, né? Nos auxiliando. E a gente conseguiu hoje trazer assim essas alterações que a população hoje ela vai ter no portal de transparência um conhecimento. Quando o vereador passa lá naquelas comunidades carentes, nos bairros, em todas as regiões da cidade, ele conversa com as pessoas, com os gestores daqueles locais. E lá ele fica num comprometimento de levar assim uma ajuda, melhorando o local de trabalho desses trabalhadores. E então o nosso poder executivo, seja ele o atual ou os próximos que virão, eles terão uma obrigatoriedade de colocar no portal de transparência, que a população vai ter assim um conhecimento. O vereador passou naquela comunidade, fez o direcionamento de verba, vai ter assim a clareza, né, o conhecimento, e também ele vai ter os prazos, né, de execuções, né, que a partir do mês tal vai ser iniciado a melhoria, a obra, e lá num período que pode ter alguma alteração ou acrescentamento de tempo, porque algumas questões de que a gente pode dizer assim, intempéries do tempo, quando for uma obra assim de grande porte. E também assim, uma questão de adequação na lei, ficou que o nosso Poder Executivo ele tinha 4 meses para vetar ou aprovar ou sancionar esse direcionamento de recursos para essas instituições e essas entidades. Entendemos que era muito tempo para o nosso Poder Executivo dizer que ia fazer ou não. Essa adequação, ela reduziu esse tempo. Ela trouxe, assim, uma obrigatoriedade do Poder Executivo informar os nossos parlamentares, os vereadores, a Casa Legislativa, em 60 dias. Né? Então, é um projeto de lei de maior destaque do nosso mandato pela grandeza que ele traz assim um aperfeiçoamento na nossa lei orgânica, né, na nossa Constituição Municipal, né? E tem alguns pontos, outros pontos ali também, que ela assim foi muito bem elaborada, bem construtiva, né? Em questão assim que é preciso ter umas novas adequações, né, como sendo repetitivo, né, quando a gente conversa com as pessoas, a gente fica assim num comprometimento. Bah, os políticos passam aqui, prometem e falaram e não aconteceu. Então nós temos vereadores que temos no meio da comunidade, da população, e como coloquei, temos um vereador assim, que trabalha com transparência. Se a gente fez o direcionamento, as verbas foram aprovadas, as coisas têm que acontecer. Porque o benefício é lá para quem mora lá na ponta, quem necessita realmente dos atendimentos, né, público, né? Porque para quem tem um recurso financeiro que pode se direcionar ao atendimento privado, bom, maravilha. Mas e para quem não tem? Então são avanços assim necessários, e esse aperfeiçoamento na nossa lei orgânica, ele vem ao encontro disso. De trazer mais transparência e que as coisas aconteçam numa forma assim mais rápida, porque vai beneficiar a população, que foi as pessoas que nos deram oportunidade para estar hoje como vereador, e principalmente também os funcionários que lá estão atendendo a população.
11h40, vereador, o senhor tem uma ligação muito grande também com o esporte, né, com o futebol amador, com as suas escolinhas lá no Záquia, através do seu mandato, né, o que o senhor conseguiu fazer para o esporte da nossa cidade?
Christian, importante explanar aqui como a gente faz uma caminhada, uma política humilde, de cabeça erguida e transparente. Hoje nós temos assim, em questão em relação aos adultos, em relação ao futebol, que é uma classe que me identifico muito, nós estamos muito descontentes, porque hoje, atualmente, nós temos aí sendo realizado um campeonato municipal, que é o Campeonato Amador da Primeira Divisão, que aproximadamente ele está chegando a quase 2 anos. Passou de 1 ano e 2, 3, 4 meses já. E o campeonato não foi finalizado. Entendemos a questão da intempéries do tempo. Mas a classe, os dirigentes, aquelas pessoas que são aguerridas, que se dedicam, deixando muitas vezes suas famílias para correr atrás, para organizar suas entidades, suas equipes, e tem tudo aquele custo financeiro que as pessoas se dedicam muito e tem muitas lutas, dificuldade para conseguir esses apoios. Mas em questão assim de algumas realidades assim, pelos períodos das coisas estarem iniciando num ano e estar virando de um ano para o outro, e até mesmo passando de 1 ano e 4 meses e não foi finalizado ainda, a gente, como é dessa classe do futebol, nós temos muito cobrado. E cobrado porque a gente vivencia essas situações junto a muitos líderes, pessoas assim que se somam muito, né? Então, temos assim, sempre representando a classe, fazendo os encaminhamentos ao nosso Poder Executivo, à nossa Secretaria de Esporte, através de muito diálogo, levando sempre esse descontentamento que a gente não pode chegar aqui e dizer assim que está assim, a classe ela está contente, né? Porque senão a gente lá fora conversa uma coisa com as pessoas, e quando tem a oportunidade de se esclarecer assim alguns pontos que precisa assim ter um pouquinho mais de atenção, de mais agilidade, né, para um desenvolvimento assim que é o que a gente trabalha para melhorar, né? E em questão em relação a um trabalho social sem fins lucrativos, sem verbas governamental, que é o trabalho com as nossas crianças. Tem um dizer deste vereador, para o vereador professor Guinho, que investir nas crianças é investir no futuro. E um sonho que era de levar melhorias para esse trabalho com a Escolinha 13 de Abril, que atende hoje mais de 100 crianças. E foi assim, melhorado, muitas crianças com realidades difíceis, a gente conseguiu trazer um pouquinho assim de avanços, vestir as nossas crianças, uniformizá-las. Em algumas atividades a gente dá lanches, dá refeições e também a gente quer, após organizar a casa, a gente estender esse trabalho social em outras comunidades, que junto a uma equipe assim diretiva da Entidade 13 de Abril, a gente está tendo assim uma organização, um planejamento que dentro de próximos meses aí a gente já vai passar para um segundo bairro e com projeção já para um terceiro, né? Porque a gente coloca muito assim, muitos trabalhos antes de ser vereador, que não é somente o trabalho social com crianças, todos estão funcionando. E com muita dedicação de uma equipe assim, que muito se dedica de domingo a domingo. Sim. Então, a gente vai sempre honrar com nossas responsabilidades.
O senhor é pré-candidato à reeleição?
Olha, Ari, trazendo essa informação assim com muita tranquilidade, com a equipe dedicada do gabinete e o trabalho que a gente faz com responsabilidade, sendo um peregrino em todos os bairros da cidade, Passo Fundo, sim, seremos pré-candidatos a vereador, sem dúvida alguma.
Perfeito. Cristian.
Certo.